Boa tarde, mais uma ótima tarde mesmo, estamos iniciando o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e Muitos Capões, e estamos chegando, hein, chegando com muitas informações. Hoje um programa, o programa hoje tá bom, tá muito bom. Aliás, nesses últimos meses, a qualificação desse programa tem surpreendido muita gente, e hoje nós temos aqui a presença do senador da República, Paulo Paim, um defensor da classe trabalhista, seja ela rural, seja qual for. Ele está sempre trabalhando, está sempre se envolvendo. Não estamos aqui falando de cores partidárias, nada disso. Estamos falando de uma pessoa que tem o seu diferencial, esta luta pelo trabalhador. E isso é reconhecido por todos os partidos. Né? Não é porque ele é de um partido A que o partido B não faça esse reconhecimento. Faz sim, tanto que na Câmara de Vereadores no sábado passado, quando ele esteve falando sobre a reforma da Previdência e também da reforma trabalhista, ali existiam várias pessoas, várias denominações partidárias, não é? Ele consegue atingir e aglutinar vários partidos. Seja bem-vindo, Sérgio Poleto, presidente do STR de Vacaria e Muitos Capões e vice-presidente da FETAR. Tô mentindo no que falei, Sérgio? Seja bem-vindo.
Obrigado, Bonese. Boa tarde a todos, aqueles que nos acompanham todos os sábados. Uma alegria muito grande poder estar aqui mais uma vez. Falou certo, Bonese. É uma das lideranças que a gente conhece a nível nacional, que realmente veste a camisa, né? Eu acho que a marca dele é realmente defender o trabalhador. Eu vi o senador Paulo Paim, ainda quando ele era deputado federal, quando na Constituinte de 88 colocaram lá que o homem ou a mulher tinha direito à aposentadoria, e depois ela só foi regulamentada em 91. E numa ocasião dessa eu estava lá, e ele pegou a Constituinte, rasgou em 4 pedaços e jogou na cara do presidente da Câmara dos Deputados na época. Então, desde aquele momento, mostra, primeiro, da capacidade e, segundo, da coragem que o senador Paim tem hoje para defender os trabalhadores. Não é qualquer um que pega uma Constituição, o livro da Constituição, rasga e joga na cara do presidente por não cumprir o que estava na... para não cumprir o que estava na Constituinte. E hoje ele faz a mesma coisa. E ele chamou, inclusive, o presidente Temer de mentiroso várias vezes, porque estava sendo transmitido ao vivo da Câmara dos Vereadores no sábado passado, e ele desafiou o presidente Temer, que se ele tivesse mentindo, o senador Paim, que entrasse em contato com ele e chamasse a atenção. Né? Isso não aconteceu. Então é sinal que o Temer está mentindo, está fazendo coisa errada para esse país. Então acho que com muita alegria e com muito carinho também que a gente recebe então o senador Paulo Paim, toda a nossa programação no primeiro e segundo bloco. Vamos prestar muita atenção, gente, no que ele coloca da situação do país e principalmente das reformas desse governo e tão corrupto e sujo está fazendo para os trabalhadores do Brasil.
Então vamos ouvir a partir desse momento. Inclusive, uma dessas citações que o Sérgio falou agora sobre o Paim, falando a respeito do presidente Temer. Seja bem-vindo.
O projeto chega da reforma trabalhista com 7 artigos na Câmara. Sai com 117. Isso em 2 meses. Vai para o Senado e o Senado se acovarda. O Senado abre mão de legislar. O Senado assina embaixo tudo que a Câmara aprovou. Eu cheguei para alguns senadores e senadoras: vocês sabem o que vocês estão votando? O que que eu ouvi? Claro que sabemos. Então me responda: você concorda com a tua mulher ou com a tua filha grávida trabalhe na insalubre? Claro que não, meu pai. Mas não te preocupa, o presidente vai vetar. Você concorda aquela amamente em água insalubre? Que isso não existe em nenhum país do mundo. Claro que não, meu pai. Mas ele vai vetar. Você concorda que o horário do almoço não seja mais uma hora, mais 30 minutos? Nós lá demoramos quase 2 horas, né? E vão para o restaurante, começa para cá, começa para lá. Quase 2 horas para almoçar. Você sabe o que é estar numa linha de produção? Bota equipamento de segurança. Quando o apito toca, sai correndo. Bate o ponto. Passa para lavar as mãos. Passa depois ali no refeitório, pega o bandejão. Depois de ficar na fila, naturalmente. Senta, come. Apita lá o sinal que está na hora de ir para a fila de novo. Você entrega o bandejão, sai correndo, bate o cartão, vai de novo para a linha de produção. Você faz isso em 30 minutos. Eles dizem, claro que não, meu pai. Isso aí é impossível. Mas não te preocupa que ele vai vetar. Você sabe o que é trabalho intermitente? Que o empregador só vai te pagar as horas trabalhadas. E agora as empresas já estão chamando, né? Eu vi recentemente um anúncio do Espírito Santo para trabalhar sábado e domingo. 4 horas, mas no sábado e 5 no domingo. A 4h50 da hora, o Lindbergh fez um cálculo e me passou, no fim do mês, ele não vai receber R$200. Então eu dizia, você sabe disso? Você concorda com isso que alguém trabalhe sábado e domingo e não receba R$300, R$400, R$500? Nem estou falando no sábado mínimo, hein? Não te preocupa, papai, porque ele vai vetar. Você sabe que essa reforma trabalhista tem um artigo que diz que o trabalhador pode ficar 12 horas trabalhando e o Brasil é campeão do mundo em acidente no trabalho? Cada 5 mortes no trabalho, 4, por exemplo, é terceirizado. Cada 10 acidentes com sequela, 8 é terceirizado. É onde mais tem o trabalho mais cruel. Não te preocupa que ele vai vetar. Eu não acredito, mas vocês estão dizendo. Vamos ver o que vai acontecer. Você sabe que vão montar comissão dentro das fábricas, só que o sindicato não pode participar. Não pode participar, está escrito lá. É uma comissão do empregador. Não te preocupa, pai, que isso ele vai tentar. Só mais um, como exemplo. Você sabe que tem um artigo lá que diz o seguinte. Vou dar um exemplo primeiro dos negros. Todo mundo sabe. Você falou muito bem, Fontana, que é realidade no país que o negro tem um salário mais baixo em relação àqueles que não são negros. Hoje, quando dá um acidente no trabalho, ou um negro, um branco, perdeu o braço, a indenização é a mesma. É a mesma. Sabe como é que vai ser agora? A indenização do negro será uma, do branco será outra bem maior. Quem é que aqui concorda com isso? Sendo branco ou negro? Ninguém concorda. Mas vamos pegar outro exemplo ainda. Vocês sabem que a mulher ganha um salário menor que o homem. Hoje, pelo menos, quando há um acidente, com perda, vou dar um exemplo, uma perna, de um braço, não importa. A indenização é a mesma. Sabe como é que vai ser agora? A do homem vai ser maior e da mulher vai ser menor. Isso é desumano, é irreal, não existe não, na história da humanidade uma única lei que tenha isso. No Brasil agora tem. Passa a vigorar segunda-feira. Quem é que pode concordar com isso? Aí eu dizia para ele, vocês concordam com isso? Claro que não, né, pai? Mas não se preocupe que ele vai tentar. Resumo. O Senado abriu mão de legislar, se acovardou, não alterou uma vírgula, foi aprovado na íntegra. Eu disse a eles, vocês estão ouvindo, vão me agradecer. Tem um pronunciamento que eu fiz, tem 2 pronunciamentos que eu nunca me esqueço, que eu fiz, e você também fez semelhante, mas eu vou dizer o que eu fiz. Foi a defesa da presidenta Dilma, acho que foi o melhor pronunciamento que eu fiz na minha vida. E tem um jornalista de Brasília, eu nem estou lembrando agora o nome dele, mas um antigo jornalista do Correio Brasiliense, dizendo que foi a melhor defesa que a presidenta Dilma teve no Senado. No Senado. Eu digo para vocês, e aquele dia eu fui à tribuna e falei com alma, coração, como a gente fala, e vida. Fiz esse pronunciamento em defesa da presidenta, que parecia, não só pelo meu, mas de outros também, que ela seria absolvida, foi a condenada. No dia da reforma trabalhista, eu vou repetir aqui um pedacinho do pronunciamento, eu disse no meio da minha fala, eu sei que hoje a tendência é eu perder parte da minha vida. Por isso, quando levantei, tomei um banho, procurei o meu melhor terno, o meu melhor sapato, e vi o Chico tinha de melhor. Era tipo de uma morte em vida. Disse a tribuna que vocês estão fazendo aqui é matando grande parte dos trabalhadores do campo e da cidade e ainda atingindo gerações futuras. Parte de mim morre hoje. Parte de mim morre hoje. Argumentei de todas as formas que vocês podem imaginar. Não adiantou nada. Eles não mudaram uma vírgula. Uma vírgula. E a reforma trabalhista acabou sendo aprovada na íntegra. O presidente não veta uma linha, promulga e é a realidade. Eu confesso a vocês que não me entreguei. No outro dia que eles aprovaram, ele sancionou, eu entrei com um projeto de lei revogando a reforma trabalhista. E montei uma comissão especial no Senado para elaborar um outro estatuto do mundo do trabalho. Já fizemos a 14ª reunião. Eu sou o relator, fazendo uma nova CLT que respeite o direito dos trabalhadores do campo, da cidade, da área pública e da área privada. Nós queremos até o dia 1º de maio estar com a primeira versão. Inclusive vai cuidar também da questão dos preconceitos. Essa CLT que nós estamos escrevendo. No dia 1º de maio vocês deverão receber a primeira versão. Mas não é para dizer só, está aqui a nova CLT que o país foi relator. Não, é para vocês discutirem, para mudarem, alterarem, sugerirem, se é que está bom, está ruim. Que assim a gente escreve uma carta da importância de uma consolidação das leis e não aquilo que eles fizeram. Que aquilo ali virou, sabe o quê? Não mais CLT. CLE. Consolidação das leis do empregador. E isso a gente não pode, de jeito nenhum, concordar. Eu tenho uma grande esperança que essa CLT que a gente está escrevendo, como foi escrito lá atrás, na era de Getúlio, ela se torna realidade. E alguém poderia perguntar aqui no plenário, no tempo que temos, ô pai, tu fala aí, você deve ter visto eu falar já, que nós temos um executivo podre, um congresso apodrecendo e um legislativo que chega muito mal, olhando para o Supremo, por exemplo. Se você diz isso, você acha que essa CLT ideal que você está apresentando vai ser aprovada? Claro que não. Mas eu acredito na democracia, como colocou Eloy muito bem aqui o Fontana, eu sou um democrata. Eu tenho amor pela liberdade, pelo debate das ideias e pela força do voto. Eu quero que essa CLT que nós vamos construir junto, ela seja debatida em todo 2018. E quero que o Congresso, eleito em 2018, eleito em 2018, vote a nova CLT. É isso que eu quero. O prêmio do PTB que tem história nessa área, muito forte, como todos vocês têm. E quero que um presidente eleito, um presidente decente, porque esse aí é indecente, receba a nova CLT e são senhores. Aqui, por essa caixinha que está na minha frente, que é um celular, mas nós temos pela internet para todo o Brasil. E eu sei que eles ficam assistindo tudo que nós falamos. Acompanham tudo. Então eu vou dizer, Temer, tenha vergonha na cara, revogue essa lei trabalhista e você vai fazer um gesto decente para todo o povo brasileiro. Revogue a lei trabalhista. Espero que você faça um gesto decente, que você é feito um governo indecente.
Tá aí, então ouvimos um primeiro bloco inteirinho com o senador Paim. No segundo bloco ele volta novamente, ok? Então é um instante só, nós vamos chamar os comerciais agora e a gente já volta.